Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de fevereiro de 2021, e eu ainda estou aqui digerindo, assimilando um vídeo que eu acabei de assistir. Eu devia ter deixado para outro momento, porque agora bagunçou tudo que eu tinha para dizer para vocês, mas eu acho que eu ainda consigo recompor aqui as minhas ideias. O vídeo que eu acabo de assistir é de um show, desses shows de comediantes noturnos americanos que eu gosto bastante, que é o John Oliver. Na verdade, ele é inglês, ele passa acho que na HBO, mas ele tem lá o canal dele no YouTube. Eu gosto bastante dele, não tanto do estilo do humor, porque ele é um pouco histriônico, ele é um pouco exagerado, mas porque o programa dele tem uma forte pegada jornalística e ele faz muita pesquisa, ele traz à tona muita informação e os temas que ele escolhe são normalmente muito... É um tapa na cara, normalmente. Não é o oposto que você espera de um programa de humor, tipo Saturday Night Live, ou seja, o que for. Ele tem essa pegada que é realmente uma pegada quase de documentário. É muito bom. Eu acabei de ver um agora sobre pandemias, né? O que é muito interessante, na verdade, para quem está acompanhando o Radinho faz tempo, traz poucas novidades ali, né? A ideia de que as pandemias, elas vêm se acelerando, né, de uns tempos para cá, sobretudo porque a gente viaja de avião, está globalizado, a gente está cada vez mais urbano, e também porque a gente está cada vez mais... como hei de dizer, sem usar um palavrão cabeludo, detonando a natureza à nossa volta. Então, é de se esperar que em breve venha uma pandemia, provavelmente pior que o coronavírus, porque o coronavírus se espalha bastante, mas tem uma letalidade relativamente baixa. Se a gente lembrar a gripe espanhola, há 100 anos atrás, as pessoas morriam em questão de dias, né? Às vezes uma família inteira morria, o vizinho só ia perceber como por razões olfativas, né? Então o coronavírus ganhou aí o planeta, aí a gente fica imaginando como isso seria, ou como isso será acho que é o verbo certo, quando surgir algum outro vírus estranho que a gente vai simplesmente promover do anonimato, porque a gente não só, e isso fica bastante claro no vídeo do John Oliver, ele mostra isso bastante, não só porque a gente está desmatando, desflorestando, porque a gente compra animais de estimação esquisitos, porque a gente, sei lá, vende animais selvagens em mercados onde se mistura desde capivara com anta, com morcego, ou seja o que for, né, é praticamente inevitável. Bom, em suma, mas acho que uma coisa que é legal aqui, então isso para quem é um raríssimo, uma raríssima já de carteirinha, só faltava ter carteirinha, a gente já tem adesivo, não é mesmo? Né? Aliás, fico super feliz que volta e meia algum raríssimo ou uma raríssima me manda uma foto do adesivo do Radinho grudado no seu computador, é muito divertido isso e tal. Aliás, só para comentar com vocês, todos os links que eu comento, inclusive o link do adesivo, está sempre no radinhodepilha.com, acho que o Spotify também mostra os links, para quem assina pelo WhatsApp ou pelo Telegram também recebe todos os links estão todos lá. Mas essa história do John Oliver, ela fica ainda mais, como hei de dizer, dolorosa, quando eu me lembro que, como eu encerrei minha noite ontem, né? Ontem a gente assistiu no Netflix um documentário chamado Meu Professor Polvo, né? Teacher Octopus, Octopus Teacher, sei lá como é que tá o título, acho que é Octopus Teacher em inglês. Uau, eu fortemente recomendo. Eu lembro que eu tinha visto o trailer rapidamente, mas como o cara que é o protagonista dessa história, que é tudo em primeira pessoa, você praticamente só vê uma pessoa ao longo do documentário todo, ele era um cara assim, meio, não sei, não simpatizei muito com a figura, eu pulei, mas ontem eu resolvi assistir e vale muito a pena. A história, para quem não viu, a história é de um cara que acho que mora na África do Sul, que é um fotógrafo, ele trabalha com documentário, etc e tal, e, bom, a vida do cara não está legal. Ele está trabalhando demais, está estressado, ele não está convivendo com a família, ele não está nada bem. E aí ele vai fazer um documentário sobre, e aí eu fiquei bastante feliz, porque assim que o cara falou a palavra Kalahari, eu virei para minha mulher e falei, olha, Kalahari é uma região ali no sul da África, onde moram os bosquímanos. E por que que eu me lembrei dos bosquímanos? Porque por alguma razão obscura, eu na minha adolescência, eu sempre fui rato de biblioteca, eu fui acho que numa biblioteca da escola, E aí, na biblioteca da escola, eu vi um livro chamado O Mundo Perdido, de Kalahari. Uau, hein? Belo título. E era sobre justamente os povos aborígenes daquela região, que são chamados de bosquímanos ou bushimanes, no dialeto local, e que são pigmeus, eles são pequenininhos, tal, mas o livro contava de uma história de uma maneira bastante envolvente, muito fascinante, como esses caras viviam integrados na natureza, como eles conseguiam rastrear animais, encontrar água, tal. Então, bom, eu li isso 40 anos atrás, exatamente 40 anos atrás, que coisa louca. Pois bem, eu lembrei disso num piscar de olhos. E Batata, o cara estava fazendo um documentário justamente com os bosquímanos, e aí ele observando a maneira como eles eram capazes de rastrear um animal, de identificar pegadas, de saber onde tem alguma coisa, onde não tem, de ler a natureza, essa conexão que eles tinham com a natureza, ele falou, cara, eu sou um zero à esquerda, eu não sei nada, eu sou completamente desconectado. Eles vivem numa profunda conexão com o mundo em que eles vivem, e eu sou um cara desconectado. Aí ele começou a pirar com essa história de desconexão, ele percebeu que ele não estava levando a vida dele de uma maneira legal, ele volta para a África do Sul, e aí ele resolve, bom, com o que eu posso me conectar? E aí ele se lembra que na infância dele, eles tinham uma casa na beira da praia, e na beira da praia ele mergulhava, ele gostava de mergulhar, e aí ele resolve retomar essa história de uma maneira sistemática. Bom, em primeiro lugar, as imagens são todas espetaculares, é lindo, todas as cenas fora d'água, dentro d'água, em cima d'água, saindo d'água, tanto faz, são absolutamente maravilhosas, as criaturas que você acaba vendo quando o cara mergulha e tal. Uau, então visualmente, aliás, o filme está em Ultra HD com 4K, uma qualidade extraordinária, aquela hora que você fica feliz que você investiu numa televisão melhor, realmente visualmente é um estrondo, mas isso é só a superfície, por assim dizer, já que eu estou falando de mergulho, porque a história é que à medida que ele começa a mergulhar e a explorar ali os lugares debaixo d'água ali, ele acaba descobrindo um polvo. E aí, no fim, ele acaba desenvolvendo ali, dia após dia, uma relação com o povo. Ele vai observando o povo praticamente durante um ano, que é mais ou menos o que vive um povo. Um povo não vive muito mais do que isso. E, uau, é uma história de amor. Na verdade, é uma polva fêmea. Não sei qual é o feminino de polvo, não tenho a menor ideia. Mas é uma fêmea. E ele vai acompanhando mil aventuras, ela se safando de tubarões, ela caçando, ele vai descobrindo. Mas o que é mais interessante dessa história é que ele percebe que para conseguir entender um pouco o que estava acontecendo ali com aquele povo, ele praticamente começou a pensar como um povo, ele começou a ter que reconhecer aquele ambiente, ele a reconhecer os rastros, os traços, as espécies, as marcas, e tudo isso de uma maneira bastante corajosa, porque o cara estava fazendo tudo aquilo sozinho, mergulhando sozinho, sem tanque, sem nada, ele estava no fôlego mesmo, em apneia, né, que acho que é como o pessoal chama esse tipo de mergulho sem cilindro. Então ele tinha que subir, descer, o cara deve ter um fôlego extraordinário, e ele acaba desenvolvendo uma relação linda com o raio do povo, não estou brincando. E no final, não preciso dizer, se o povo dura um ano, né, não vai ter essa segunda temporada, claro. Nossa, uma relação de amor, acho que a mulher do cara, o filho do cara deve estar se sentindo um pouco abandonado, mas de qualquer maneira, a grande conclusão, assistam, é visualmente muito bonito, é tocante, mas acho que o que me conecta com essa história do John Oliver que eu acabei de comentar é a seguinte, é o senso de conexão. O que ele resgata ao longo do tempo, à medida que ele vai mergulhando, que ele vai tendo contato com a natureza, que ele vai aprendendo, ele vai reconquistando uma conexão com aquele ambiente, aquele meio ambiente ali. Até fazer um parêntese, eu não sei se vocês se lembram que alguns dias atrás eu estava completamente deslumbrado com uma entrevista que eu tinha visto com o Marc Mouffet, é um biólogo, em que ele comenta, uau, quando você está dentro de uma floresta é um ambiente tridimensional, né? Não é porque você está andando no chão que você acha que você está vendo tudo, na verdade tem várias coisas acontecendo acima de você. E naquela conversa, o Mark ele acaba comentando também das florestas de kelps. Kelps é um tipo de alga. E eles fazem tipos de floresta, parece uma floresta, parecem árvores mesmo, né? Na costa de alguns países. E ali onde esse rapaz está mergulhando é uma floresta de kelps. E é uma floresta mesmo, né? Ele está realmente descobrindo uma floresta com, em diferentes níveis, com diferentes nichos, com povos, com águas vivas. Em suma, dá o que pensar, sobretudo porque... E, aliás, eu vou fazer uma outra conexão curiosa aqui. Eu comentei, acho que foi ontem, não foi? Eu comentei do filme News of the World com o Tom Hanks. Tem uma hora em que, isso não é nenhum spoiler, tá? Ele está numa carroça, sei lá, está andando a cavalo, no meio do nada. Aliás, eu não consigo imaginar por que os caras fizeram tanta questão de conquistar ou de colonizar aquele nada. Porque tem o meio-oeste americano ali, parece Marte, é uma região completamente inóspita. Deviam ter deixa os índios lá, deixa os búfalos lá, deixa todo mundo lá. Os caras estavam indo bem. Não precisava lá botar, sei lá, Houston, lá, Dallas, sei lá o que, Las Vegas. Pô, deixa como está. Tava bom. Bom, pois bem, os caras estão andando ali no meio do nada e o Tom Hanks, ele está acompanhado de uma menina de cultura índia, de uma cultura local, aborígene, e eles não falam a mesma língua. E num certo momento, essa criança, ela faz um gesto muito abrangente para frente e fala uma palavra no idioma dela. Então, tá na cara que ela deve estar falando assim, terra, sei lá eu, né, mundo. E aí ela faz um outro gesto abrangente para cima e mostra o céu e fala uma palavra também no idioma que a gente não entende. E aí todos os gestos dela são muito abrangentes, todos os gestos dela são inclusivos, né? E ela está provavelmente falando daquilo que era uma herança ancestral da qual ela fazia parte. E o Tom Hanks, na hora que ele fala, olha, o negócio é o seguinte, ok, já entendi, mas aqui pra gente, ele faz um gesto, ele pega a mão assim aberta e faz um gesto pra frente, como um guarda faria um gesto para você continuar dirigindo na estrada. Ele fala, olha, a gente pensa em linha reta, é pra lá que a gente vai, é pra frente que a gente vai, a gente não sabe o que que tem, mas a gente vai pra frente em linha reta e não olha pro lado e não olha pra trás. Uau! Okay, para mim isso praticamente resume o filme, né? Que na verdade é um choque de cultura entre uma visão muito mais incluída, encaixada, conectada, e essa visão ocidental que a gente acabou desenvolvendo, herdando, aprimorando, né? Que é essa questão desconectada, que é uma questão bastante míope. Então tudo isso está um pouco na minha cabeça, vamos ver se eu consigo... sei lá, conectar isso com as outras coisas que tem aqui. Tem uma questão muito interessante, é um dos melhores vídeos que eu já vi recentemente sobre a questão da evolução. Eu estou sempre falando aqui de evolução, de Darwin, e evolução pode sugerir a ideia de progresso, que as coisas ficam melhores ou que elas vão no caminho da perfeição. Aristóteles, que é maravilhoso, mas errou em praticamente tudo no que diz respeito à ciência, Aristóteles achava que as coisas estavam sempre em direção a alguma coisa, em direção a uma perfeição, em direção a uma coisa final. Tanto que esse pensamento do Aristóteles é chamado de teleológicos. Tele quer dizer lá longe, e lógico, bom, quer dizer, você está explicando o que está acontecendo agora por onde as coisas querem chegar. Parece essa história do Tom Hanks apontando em linha reta. A gente é teleológico, a gente quer chegar em algum lugar. Agora, a natureza não funciona assim. A evolução não funciona como se fosse um progresso. Olha, o iPhone 12 é melhor que o 11, então imagina quando for o iPhone 19, vai ser uma loucura. Não, a evolução, e a apresentadora, que é muito simpática, ela faz uma das melhores metáforas que eu já vi até hoje. A evolução é o seguinte, a natureza joga tudo na parede para ver o que gruda. O que grudar, grudou. O que não grudar, não grudou. Então é isso, a evolução não sabe para onde ela está indo. Ela vai jogando coisas na parede. O que ficar, ficou, e vamos, se deu certo, vamos que vamos. E aí ela começa a listar exemplos de que realmente em nenhum momento a natureza está preocupada com a questão da excelência. Então ela vai falar, por exemplo, acho que essa eu realmente não sabia. Tem um nervo que sai do seu cérebro e vai até a sua caixa vocal, até a sua garganta, tá bom? No nosso caso, a distância é pequena, certo? Da garganta até o cérebro é pequenininho e tal. Mas por alguma razão obscura, nos mamíferos, esse nervo passa embaixo da aorta. A aorta é essa artéria gigante aqui no pescoço também. Peraí, por que ele passa embaixo da aorta? Bom, você fala, bom, também tudo bem, é só um desvio. Mas acontece que, é como isso acontece em todos os mamíferos, se você pegar uma girafa, isso significa o seguinte, que o nervo sai do cérebro, desce por metros e metros por aquele pescoço, passa por baixo da aorta e sobe tudo de novo. Por que que o nervo dá uma volta de 5, 6 metros, nem sei quantos metros? Porque sim, tá bom? Porque sim, porque em algum momento lá atrás, quando não tinha girafa, quando não tinha pescoço, quando a gente era um peixe, provavelmente, e por acaso, sei lá, ficou desse jeito, e ficou desse jeito, e vamos que vamos. Ninguém, acho que nem isso, como não é letal, e também como não promoveu nenhum desastre, é só meio bizarro, vamos que vamos. Então, a girafa tem um nervo estúpido, e nós também temos um nervo estúpido, que dá uma volta que não precisava. Bom, e se você quiser um exemplo melhor, isso de novo se conecta com a história do polvo, que é a seguinte, o olho do polvo, que é uma criatura que vive um ano, que é basicamente um molusco, né, o mais inteligente, o olho do polvo é melhor que o nosso. Então não vem com aquela história, o homem, a primazia da criação, né, porque sei lá quem criou a sua imagem e semelhança, pô, devia ter criado a semelhança de um polvo que funcionava melhor. Por que isso? Porque essa semelhança aí tem algum problema, um problema de design de fábrica, um problema original. E a ironia é que normalmente quando alguém quer mostrar que a evolução, que o Darwin é uma bobagem, que na verdade tudo sim foi desenhado pelo arquiteto supremo do universo, a perfeição, etc. e tal, normalmente um dos argumentos é o olho humano, que seria o máximo da perfeição, e que imagina, um olho que ele só pode ter nascido pronto, ele não pode admitir nenhum estágio intermediário, porque um olho meio olho não funciona. Não. É bem assim, e eu vou explicar por que que o olho do polvo funciona melhor. Eu estava comentando isso com a minha mulher ontem na hora do almoço, a gente estava no almoço está diante de um prato, o prato é uma coisa côncava normalmente, não é? E falou, olha, imagina que esse prato aqui é a nossa córnea, né? Vamos imaginar que você tivesse que colocar várias camerazinhas, né? Que o seu olho são vários sensorizinhos. Bom, você vai colocar dentro, né? Você vai colocar nesse prato aqui, tá legal, agora você precisa conectar com o cérebro. Bom, o que que você faz? Você colocou todos os sensorzinhos bonitinhos ali em cima do prato, aí você passa, né, você faz um furinho ali, para cada um você faz um furinho, aí seu fio passa ali por trás, aí por trás do prato saem todos os fios juntos e vão para o cérebro. Bacana, bacana, parece, faz sentido, vamos imaginar que fosse um painel de luz. Né, você pega uma placa, faz vários furinhos, você coloca todas as lampadinhas ali distribuídas em cima da placa, os fiozinhos passam pelo furinho, saem do outro lado e vão embora. Ok, o olho do polvo é assim. O olho do polvo é assim, certinho, lindo. No nosso olho está virado do avesso. O que acontece é que, e aí ela explica todo o mecanismo, começou com algum tipo de criatura aquática lá atrás, milhões de anos atrás, mas a questão é, imagina que alguém te falou, olha, é o seguinte, meu caro, você vai ter que colocar várias lampadinhas aqui nessa placa. Você, distraído, ninguém te brifou direito, você coloca as plaquinhas, as luzinhas do lado de baixo. Aí você fala, cara, peraí, você colocou tudo do lado de baixo? Tá errado, você tinha que ter colocado ao contrário, né? Não faz sentido isso que você fez. Por que que tá tudo do lado de baixo? Agora os fios vão sair pela frente, e agora como é que eu faço, onde é que eu enfio esses fios? Porque o cérebro tá lá atrás. Em suma, você vai ter que abrir um buraco na placa para os fios passarem, darem a volta e irem por trás. É o nosso olho. O nosso olho, ele está os fios, a fiação está ao contrário, né? Os cones estão atrás e aí os nervinhos atravessam a córnea para frente, uma coisa de louco, e aí eles vão se juntar num buraco. Esse buraco é onde você coloca o nervo óptico e o nervo óptico vai para o cérebro, ou seja, você tem um buraco no meio da córnea que é o seu ponto cego. A gente não percebe o ponto cego porque o cérebro disfarça, ele engana a gente. Mas tem N maneiras de você perceber o ponto cego. Vou tentar dar o link aqui para algum teste desses de YouTube para mostrar que a gente tem um ponto cego. Por que que a gente tem um ponto cego? Porque os nervos têm que passar por um raio de um buraco porque o olho está virado do avesso. Por quê? Porque sim, porque para a evolução não quer tirar 10, a evolução quer passar na prova. Se passou na prova, está mais do que bom. Você conseguiu sobreviver, você conseguiu reproduzir, está ótimo. E, cara, na boa, está funcionando, né? Se você olhar a floresta de Kelps lá do cara na África do Sul, se você olhar o que sobrou da Amazônia ou o que não sobrou da Mata Atlântica, está indo muito bem. Essa história de ir atrás da perfeição absoluta que nunca mais vai mudar, isso é besteira, né? Isso é completa besteira. Fizemos uma pirâmide perfeita lá que está durando 5 mil anos, mas a civilização egípcia já foi. Mas, pois bem, a evolução funciona de outra maneira. É mais importante ela continuar inventando e continuar fazendo coisas novas do que ficar aprimorando alguma coisa além do necessário. Aliás, mais um outro exemplo que ela dá, que é muito interessante, que é o seguinte: fotossíntese. Aliás, vou fazer uma pergunta. Aliás, eu estava com essa dúvida na cabeça outro dia, perguntei para minha mulher, ela não sabia, aí fui procurar no Google. Plantas, certo? Toda a vida do planeta se deve, praticamente toda, claro, né? Tirando coronavírus, mas grande parte da vida do planeta, eu, você, né? O cachorro, o gato, o passarinho, tudo existe porque plantas fazem fotossíntese, certo? Certo, se não tiver planta fazendo fotossíntese, quem vai comer o quê? Não tem o que fazer, né? Então, toda a vida, a vida mais expressiva, vamos chamar assim, até depende da fotossíntese. E a fotossíntese, ela pega a luz do sol, que é grátis, né, e converte aquilo, consegue usar aquilo para costurar uns átomos aí que estão dando sopro, umas moléculas e tal, e ela faz o que ela bem quiser com a energia do sol. A questão é, qual é a eficiência desse processo? Quanto da energia da luz do sol uma planta realmente aproveita? Tic, 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 né? 20%, 30%, 50%, 60%, 4%. Uma planta, a fotossíntese, aproveita apenas 4%, mais ou menos, da luz do sol. E o que é engraçado, porque a fotossíntese, quando começou, bom, começa desse jeito mesmo, bom, e mesmo com 4% já dá para fazer muita coisa. E realmente as plantas dominaram o planeta até a gente chegar, até chegar o Bolsonaro, o Salles e tal. 4% só. O que acontece, curiosamente, é que é um processo bastante ineficiente, bastante instável, não é nenhuma maravilha, mas, porra, já está fazendo uma revolução. O que acontece é que algumas plantas desenvolveram um processo um pouquinho melhor. Então, o processo tradicional mais comum é o chamado C3, porque você faz três átomos, você usa três átomos de carbono, e algumas plantas conseguiram desenvolver o C4, que é muito melhor. Mas acontece que, mesmo sendo muito melhor, isso não sobrepujou, o C3 continua bombando por aí e tal. Tanto que na agricultura, né, muitos agrônomos, eles tentam pegar as plantas que têm essa fotossíntese melhor, pegar os genes dessa fotossíntese melhor e aplicar em plantas que têm aquela fotossíntese simplinha, né, o plano grátis do Spotify. Né? Então, a gente tenta aprimorar o rendimento de algumas lavouras, justamente tentando usar essa outra fotossíntese, que é a C4, existe uma outra chamada CAM. Ou seja, mesmo a fotossíntese também tem aí um poder bastante limitado. De novo, mostrando que a questão da eficiência não é exatamente o primeiro objetivo da natureza, e a natureza vai bem obrigada até a gente aparecer, claro, né? Mas é bom a gente fazer um contraponto com essa cultura que a gente tem da perfeição, de atingir o ideal, de chegar no topo, né? De chegar a alguma coisa que nunca mais mude. Não, não é assim que a natureza funciona. Mas aí tem uma questão muito curiosa. Vamos lá, tem algumas questões que valem a pena chamar atenção aqui. Eu estou comentando o tempo todo aqui do nosso cérebro, do ponto cego, o nosso cérebro de alguma maneira disfarça o ponto cego, e tem um vídeo, ele é um pouco longo, ele é um pouquinho, ele podia ser quebrado em dois, eu acho, mas ele trata de uma questão extremamente interessante, que é: quando é agora? Defina agora. Se eu falo agora para mim, obviamente não é o agora para você, porque eu já posso ter morrido e você vai me ouvir daqui a 5 anos, quando você descobrir, sei lá, né, fez uma busca no Google, não sei. Né, você vai estar me ouvindo certamente, não está ouvindo ao vivo, isso aqui não é o Clubhouse. Nem mesmo que fosse o Clubhouse, defina agora, porque tem latência, né? Até eu gravar, até o meu microfone captar, digitalizar, transmitir, chegar até você, tem um delay, tem uma distância, porque Não adianta, né? Nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, aí ele vai dando vários exemplos. Primeiro, ele pega muito do aspecto físico da história. Já que a velocidade da luz é um limite, nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, isso deixa tudo muito confuso quando a gente pensa em termos de agora. Então, se um astrólogo, né, olha para o céu e fala, olha, veja, nesse momento Saturno... Não é nesse momento Saturno, porque se você está vendo Saturno agora, você está vendo Saturno de, sei lá, meia hora atrás. Porque você está vendo a luz que chegou agora, mas ele já está em outro lugar, vai demorar meia hora para você ficar sabendo. Não, mas aquela hora que eu olho para Alpha Centauri, que está ali... A Alpha Centauri, então, ela já nem existe mais, provavelmente. Né? O que você está vendo é a luz dela de milhões de anos atrás. Então, não existe um agora quando você pensa em termos cósmicos. Não existe um agora. Mas aí o que ele acaba fazendo, por isso que eu acho que ele poderia ter dividido, você tem do ponto de vista físico, científico, essa questão do agora não fazer sentido, né, porque tem sempre algum tipo de diferença de tempo, mas ele fala também do ponto de vista perceptivo. O agora que a gente sente, olha, eu estou vivendo agora. Aquele cara na África do Sul mergulhando, nossa, finalmente eu estou vivendo agora, o momento presente, os meus sentidos. Então tem um teste que é o seguinte, vamos supor, e felizmente isso não é um vídeo, eu vou colocar um dedo no meu nariz e um dedo no meu dedão. Não da mesma mão, porque eu também não sou de borracha. Então eu vou pegar minha mão esquerda, está no meu nariz, meu dedo direito, minha mão direita está no meu pé direito, no meu dedão, tá bom? Agora eu vou contar até três e vou apertar o meu dedão e o meu nariz ao mesmo tempo. Pum, apertei. Legal, apertei ao mesmo tempo, certo? Né? Eu senti o beliscão na mesma hora, né? Senti agora. Não, você não sentiu agora. Porque se eu toquei no meu nariz, o nervo que leva do meu nariz até o cérebro é um palmo, ridículo, curtinho. E meu nariz é grande. Agora, o nervo, né, a sensação do meu dedão do pé, ela teve que andar 1 metro e tanto, quase 2 metros. Aí o nervo fica dando volta, 1,80 m brincando, até chegar no cérebro. Ou seja, a sensação do meu dedão demorou mais, não tem o que fazer. Demorou, sei lá, 1 décimo de segundo, talvez. 1 décimo de segundo é 1 décimo de segundo, mas o cérebro, ele tenta colocar tudo na sensação de agora. Então, são vários experimentos ali para mostrar que o que você sente, percebe como agora, é o seu cérebro tentando juntar várias... Sabe acrobata de circo que fica jogando várias bolas para cima, assim, mantendo todas no ar? É o seu cérebro criando a sensação de agora, porque as coisas estão chegando no cérebro em tempo diferente. Então, quando você, você está olhando alguém falar, o som chega... Tem o tempo do som chegar até o teu ouvido. Esse é um tempo X, que não é pouca coisa, porque o som é muito lento. Mas aí, da hora que chega no teu ouvido até o teu cérebro processar, é relativamente curto, né? O processamento auditivo é curto. Agora, o que você está vendo, ok, velocidade da luz é muito mais rápida, ninguém está negando, mas o processamento visual é muito mais lento. O cérebro demora muito mais para entender o que está acontecendo, seja uma imagem de cinema, seja uma bola vindo na sua direção, um soco na direção do seu nariz, né? O cérebro demora para processar. Então, na verdade, os dois impulsos chegam de maneira diferente, mas o cérebro, muito bonzinho, ele acomoda, é tipo o centrão, ele acomoda todo mundo e você tem essa percepção de agora. E eles contam, inclusive, uma história que eu não conhecia, embora devesse ser familiar para mim, porque eu já trabalhei em televisão, que é o seguinte... Quando você começou a fazer cinema falado, cinema sonoro, né, você, quando projetava um filme, o som estava sempre sincronizado, não tinha problema de sincronização. Por quê? Porque naquela película toda furadinha ali tinha o negativo e tinha também a informação do áudio. Então, não tinha como o áudio sair fora de sincronia, porque estava tudo no mesmo negativo, né, tudo no mesmo rolo. O que acontece quando veio a televisão é que, na real, a imagem vai por, né, vai por um sinal e o áudio vai por outro. Então, é possível, sim, que o áudio e o vídeo saiam fora de sincronia. E a questão é, como é que faz para sincronizar? Então, no começo, os caras estavam enlouquecidos. Como é que faz algum jeito de sincronizar o áudio com o vídeo? Mas o que eles descobriram? que, na verdade, se a diferença for pequena, a gente nem percebe. A gente nem percebe. Eu já trabalhei bastante em televisão e com vídeo também. Quando você pega alguém que é mais treinado, o cara fala, olha, tem delay de áudio, tem delay de áudio. O áudio está fora de sync. Aí você fica prestando atenção para ver se a hora que o cara mexe a boca, as palavras saem da mesma na hora certa. E é muito difícil perceber. Aí você pode, na configuração do seu aparelho, minha televisão tem isso, e eu posso tentar acertar o delay, o atraso do som com relação à imagem. Mas a questão é, se eu for um pouco para mais ou um pouco para menos, muita gente não percebe, passa batido. Por quê? Porque o cérebro constrói artificialmente uma sensação de agora que não existe. Porque tudo está chegando em tempos diferentes, né? Não tem um agora real que você está tipo no fio de uma navalha, né? Você está numa corda bamba, senão você... Não. A noção de agora, ela é bastante difusa. A gente tem que agradecer ao nosso cérebro por fazer essa maracutaia, né? Esse mambo-jambo aí, enganar a gente e criar essa falsa sensação. Eu achei legal, tá? É legal para a gente começar a rever um pouco algumas das coisas que a gente acredita que são completamente inquestionáveis. Aliás, ontem foi o aniversário do Galileu, e é do Galileu que é aquela frase que eu adoro citar aqui, que é oculata certitudina, né? Aquela certeza que vem de você ver com os próprios olhos. Bom, legal, mas até a página 3, como a gente já está vendo aqui. Uma questão interessante também do ponto de vista de evolução é o que é dentro da nossa, o que a gente poderia chamar de natureza humana, o que é cultura e o que é de herança, o que é hereditário. E tem aqui um artigo interessante na revista Science Mag sobre nojo, né? A reação que você tem instintivamente com coisas estragadas. Isso, o próprio Darwin, nos textos dele, o que eles citam aqui, ele já teria imaginado, falou, olha, provavelmente a sensação de nojo que a gente tem, que a gente fica com náusea, vomita, a gente deve ter evoluído justamente para nos protegermos de comida contaminada. E aí tem um experimento aqui com uma tribo no Equador, como é que chama a tribo? Shuar, Shuar, nunca tinha ouvido falar, uma tribo bastante preservada. E eles foram fazer, né, todo um trabalho de campo para ver do que eles têm nojo, o que eles têm nojo. E aí é óbvio, eles têm nojo de comida estragada, eles têm nojo de ver um rato em cima da comida, eles têm nojo. Alguns tipos de nojo são bastante compreensivos e parecem bastante universais, mas outros são um pouco mais culturais. Os Shuar, que, por exemplo, vivem em condições mais primitivas, eles não têm tanto nojo, vamos supor, barata. Agora, se o cara vive numa condição um pouco mais limpinha, o cara já desenvolveu nojo da barata e de outras coisas mais. Então tem um componente cultural aí nessa história de nojo, mas também aparentemente tem um componente hereditário. Mas o que é interessante é que a prova de que isso nos protege de doença é que eles fizeram testes, exames de sangue, e viram que os caras que têm mais nojo, né, que são mais nojentos, que são mais frescos com relação àquilo que tá puro ou que está impuro, eles têm uma saúde melhor, porque isso, esse comportamento instintivo protege os caras justamente de contaminação desnecessária. E aí, já que eu estou falando de questões aí que envolvem paladar, etc. e tal, ontem foi um dia, eu vou confessar para vocês, assim, com essa história de pandemia, trabalho desapareceu, então eu estou com muito tempo livre e receita zero, mas então com tanto tempo livre assim eu tenho muito assunto para comentar com vocês no radinho. Eu estou ali anunciando as minhas palestras, tá? Mas por enquanto a demanda está baixa, estou me candidatando a vaga de emprego, mas também está parecendo improvável. Enquanto isso a gente vai ouvindo podcasts e comentando com vocês. E ontem eu ouvi dois episódios do Infinite Monkey Cage, que é um podcast que mistura ciência e humor da BBC, e um deles era sobre a ciência da culinária. Pô, que legal, eles trazem uns chefes lá bacanas, eles trazem um cara que escreveu um livro sobre culinária, mas do ponto de vista científico, eles trazem obviamente um comediante. A questão é divertidíssima, para quem gosta de culinária vale a pena ouvir. Eu sei que é inglês britânico, não é a coisa mais universal do planeta, mas é muito legal porque vem várias discussões, né, do ponto de vista sobretudo do quanto a experiência gustativa, ela é uma experiência que não é só uma questão da língua. A língua, na verdade, percebe 4 ou 5 sabores. Na verdade, depende também do nariz. O nariz tem setecentos tipos de receptores diferentes, de substâncias químicas diferentes. E tem até o relato ali de uma das especialistas que teve Covid e ficou um tempão sem sentir gosto de nada. Nada tinha gosto de nada, absolutamente gosto de nada, que deve ser um pesadelo. Ela começou a ficar deprimida, porque simplesmente ela se desconectou de alguma coisa que deveria trazer prazer. Pois bem, Covid, paladar, olfato, mas tem outros aspectos que vão além dessa questão um pouco mais óbvia, né, que é olfato, paladar e tal. Por exemplo, a questão auditiva. Então vamos imaginar que você abra um pacote de batatas fritas, né, e comece a comer aquilo assistindo televisão. Então tem desde o barulho do pacote que você abre, né, que já é um barulho crocante. Quando você mastiga, você tem aquele barulho da batata crocante. Se você colocar um fone de ouvido, daqueles parrudos, né, que isolam acusticamente, e você tentar comer uma batata sem ouvir o barulho do pacote e da batata, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Eu lembro de ter comentado aqui de um episódio do Science Friday, muito tempo atrás, em que o cara fazia você experimentar chocolate, mas ouvindo tipos de música diferentes. Alguns tipos de música estragam o gosto do que você está ouvindo. Né? É uma experiência que afeta tudo, afeta o cara fala, tanto que visualmente, vamos imaginar que você pegue o melhor pudim de chocolate do planeta, o melhor pudim de chocolate do planeta, e faça na forma de um cocô, de cachorro, né? Você vai conseguir comer? É o mesmo pudim, mas é muito provável que você não consiga você ter o mesmo prazer. Aliás, eu vou dar o link aqui, já que eu falei de um tema um pouco escatológico, um tema completamente surreal, que é um bichinho da Austrália. A Austrália tem uns bichinhos mais curiosos do mundo, chamado wombat. A questão, você percebe que você tem um wombat na vizinhança porque ele faz cocô, normal, tudo bem, não é? Mas acontece que ele faz cocô em cubinhos. Vou repetir, cubinhos. São quadradinhos, o que é estranho. Você pode imaginar várias formas possíveis, né, de excremento, sobretudo tendo em vista por onde eles passam, não é? Normalmente é alguma coisa, um orifício relativamente simétrico, redondo, tal. Como é que ele consegue fazer cubinhos? E aí tem todo um vídeo ali explicando como ele, na verdade, prepara esse cubinho através de contrações, blá, 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 é uma coisa de louco. E aí eles estão super entusiasmados porque vão usar isso na engenharia e, sei lá, vão descobrir alguma maneira de fazer chocolate em cubinho. Mas tudo bem, tá? Desculpa fazer esse pequeno desvio escatológico. Mas eu achei muito interessante, achei muito legal, porque mostra o quanto a nossa experiência com o mundo que nos cerca, ela é uma experiência que envolve várias coisas. E pegando carona nisso, eu ouvi mais um episódio dos caras que chama A História das Rochas. Em inglês fica History of Rock, que parece que é alguma coisa da música, o que eu jamais teria ouvido, porque eu não gosto de rock de nenhuma variação possível, não é minha praia. Mas, por sorte, era de rochas. É lógico que eles vão fazer todos os trocadilhos possíveis com a questão de música, porque tem vários comediantes no show. Mas a questão é interessante. Eles pegam vários geologistas e o geologista confessa que, quando você encontra uma pedra, a primeira coisa que um geologista faz é lamber. Lamber e, eventualmente, roer a pedra. Ah! Por que diabos alguém vai lamber uma pedra? E todos eles confessam a mesma coisa. Por quê? Você consegue dessa maneira, você não, nem eu, mas um geólogo consegue detectar não só um pouco da composição, né, se é mais salgada, se tem mais isso, mais aquilo, mas também da textura, se ela é granular, se ela é lisa. Isso já dá fortes pistas de como aquela pedra se formou. Aliás, o episódio é muito interessante porque geologia parece um tema meio sem graça. Aliás, esse acho que é um dos poucos prédios da USP que acho que eu nunca entrei no prédio da geologia. Não me lembro se eu entrei alguma vez. Mas geologia pode explicar muita coisa. Você pode explicar, por exemplo, por que na votação dos Estados Unidos você pode ter uma faixa no meio de um rincão republicano, você pode ter uma faixa estranha de gente votando em democratas. O que acontece é que aquela, olha que interessante, aqui votam em democratas porque são descendentes dos escravos. Os escravos empregados não é a palavra certa, foram usados ali porque ali era uma região boa de você plantar algodão, e ali era uma região boa de você plantar algodão porque a terra era propícia ao algodão, e a terra era propícia ao algodão por fenômenos geológicos. Ou seja, algumas coisas que explicam o nosso país, os outros países, etc. e tal, eles começam nas pedras. Eu achei a história interessante, um episódio divertidíssimo. Vou mudar um pouco, sair de pedras para algumas coisas um pouco mais digitais aqui. Tem uma matéria da BBC Brasil sobre um tema que é um pouco, literalmente, fantasmagórico. É um cantor da Coreia do Sul, bastante popular, vamos ver quem o nome do cara era, Kim Kwang-seok, que eu devo ter pronunciado de uma maneira hilária para um bom coreano. Ele era um cara popularíssimo, morreu muito jovem, mas isso não impediu, né, que publicitários, um programa de TV, ou seja o que for, gravasse canções novas, inéditas, com o cara que já morreu, como inteligência artificial. Pegaram lá uma inteligência artificial, treinaram, ensinaram como é que o cara falava, qual era a pronúncia do cara, o timbre, a entonação, a emoção, foram treinando com 700 canções diferentes e aí fizeram colocar esse robô para cantar como o próprio cantor coreano. E eu não sei avaliar, eu não falo coreano e a música também não é do meu gosto, e parece que foi um sucesso e a família teria... Olha, aí que eu achei uma questão bastante difícil. Ninguém consultou a família. A família não achou ruim. Imagina, daqui eu morro amanhã e continua tendo um radinho cover aí com alguém. Cara, que coisa bizarra. Eu sei que é possível, mas não é. Isso é uma questão que a gente tem que sempre manter na cabeça. A gente não é porque é possível que pode. Certo? Não é porque dá que devemos fazer. Então não é porque você consegue reproduzir a voz de alguém que já morreu e vai fazer ele cantar o que ele nunca, jamais teria cantado. Vai saber, de repente, se ele tivesse vivo, falou, não vou cantar esse negócio, não concordo, não gostei, achei ruim, achei meia boca, não gostei. Então, pois bem, não é? Muito interessante, mais um, para a gente parar por um minuto só e pensar nas consequências éticas daquilo que a gente propõe. Eu tinha comentado aqui da pandemia logo no começo, tem um artigo que nunca envelhece, né? Nunca envelhece porque a gente é tonto, tem um artigo no New York Times dizendo o quanto o declínio de Roma poderia nos ensinar se nós não fôssemos completas topeiras, tapadas, etc. e tal. Aliás, no vídeo do John Oliver, eles entrevistam uma pesquisadora brasileira, né, que diz que agora eu tenho verba, mas assim que acabar esse negócio eu não tenho mais verba nenhuma. Ok. Mas a questão é que eles estão mostrando que Roma também foi afetada por uma praga, a praga Antonina, ninguém sabe muito bem, provavelmente é um precursor do SARS, né, mas o que é muito interessante é que Roma nunca mais foi a mesma. Quanta gente morreu, ninguém nunca soube, não dá para calcular direito, os caras não tinham lá blockchain nem nada para fazer, para registrar as coisas. Mas vale a pena a leitura para quem gosta de história, para ver como Roma lidou com isso. Isso obviamente veio também dessa presença global de Roma, de gente circulando de lá para cá, também se metendo na natureza onde não devia, mas o que acontece é que Roma nunca conseguiu se recuperar disso, mudou completamente o jogo de forças. Olha que interessante, né? Um império que passa a ter uma instabilidade muito mais alta por questão de uma pandemia. Aí tem uma informação interessantíssima: esses vírus, tipo da gripe espanhola, etc. e tal, ele é muito recente. Ele é muito recente, deve ter 2000 anos. Esses vírus do tipo SARS, como o coronavírus, eles têm. Não é que eles existem há 150 milhões de anos, que nem pernilongo, não. Eles existem há 2 mil anos. Por quê? Por causa disso, porque de repente, né, um animal, outro, um homem, alguém cruzou, bum, eu não sabia. Muito, muito, muito curioso. Tem um artigo aqui bastante, eu lembro que eu trabalhava com, puxa, saudade, um colega de trabalho, o Zaka, ele tinha um livro muito interessante sobre uma coletânea daquelas músicas que a gente ouve errado. Né? Eu lembro que a minha mulher sempre brinca que quando era criança, ela achava que aquela música que falava "O amor que tu me tinhas", ela achava que tu me tinha era um rapazinho japonês. Né? Então, esse tipo de fenômeno que você interpreta errado, né, a canção, aqui, sei lá, está falando tocando B.B. King sem parar e você acha que alguém está trocando de biquíni sem parar, isso em inglês se chama Mon de Green. Mon de Green não quer dizer absolutamente nada, mas é justamente um dos primeiros registros de alguém que entendeu completamente errado uma canção. É uma frase em inglês que a pessoa achou que era o nome de alguém. Bom, em suma, é quando você entende errado a música. Então, tem uma para quem gosta de música, tem aqui, divertidíssimo o artigo, o fenômeno se chama Mon de Green, e o título é justamente uma canção do Jimi Hendrix que está sendo completamente interpretada de uma maneira delirante. Eu tenho certeza que isso dá um bom começo de conversa para todo mundo dar risada das vezes que a gente interpretou errado o nome de uma música, e isso se chama Mon de Green. Muito interessante. O que mais que tem aqui? Arquitetura, criaturas, acho que eu vou deixar para amanhã, Marte. Ah, uma questão interessante, como eu não sou, tem vários assuntos que nunca aparecem no radinho, porque eu já admiti que eu não tenho interesse nenhum. Esportes é uma coisa, bebida é outra, tá, porque eu não bebo, mas tem um artigo aqui que é interessante, que é cerveja. Encontraram no Egito a cervejaria mais antiga de que se tem notícia. Ela deve ter uns 5 mil anos, aproximadamente. Eu comentei outro dia aqui no radinho, não comentei, que os operários das pirâmides também recebiam cerveja como pagamento e tal. Eles acharam aqui uma cervejaria de 5 mil anos, estão lá os potes todos, é bem bacana de ver, e produzia milhares de litros de cerveja. Assim, do que gosto tinha, não tenho a menor ideia. Mas fica a curiosidade aqui. O que mais que tem de interessante aqui? Ah, eu falei de agora, não falei da questão do agora? Tem um outro vídeo no YouTube que questiona se os animais que a gente convive, por exemplo, gatinho, passarinho, eles veem o tempo da mesma maneira que nós vemos. Né? O tempo passa na mesma velocidade para todo mundo? E a questão é, não é muito fácil você descobrir como é que o tempo passa para uma outra criatura, até mesmo para uma outra pessoa, mas uma das maneiras usadas lembra um pouco a questão do cinema que eu comentei com vocês. O cinema é uma sequência de fotos passadas muito rapidamente. Né? Se você passar as fotos muito rapidamente, você não percebe, parece que é um movimento contínuo, porque a partir de um certo intervalo, você não percebe mais que é diferente, você junta tudo. Né, tem uma transição aí, eles chamam, acho que é 60 quadros por segundo, é uma fração de segundo, você não consegue mais distinguir o movimento. E isso pode ser um indicador da velocidade em que seu cérebro funciona. Né? Se de repente você é uma criatura que não precisa trabalhar tão acelerado assim, você não precisa gastar tanta energia, então de repente o seu limite é menor ou é maior. E aqui eu recomendo que vocês assistam. Existem criaturas que operam numa velocidade, que o tempo passa de uma maneira acelerada, por exemplo. Por isso que você não consegue pegar uma mosca. Porque o cérebro de uma mosca funciona numa velocidade insana, muito mais alta que a nossa. Ele, para a mosca, você está em câmera lenta. Agora, para uma tartaruga, por outro lado, você é... Porque a tartaruga, o tempo interno, né, de percepção da tartaruga é completamente diferente. Parece que gatos e cachorros, vale a pena dar uma olhada, gatos e cachorros têm um parecido com o nosso, uma diferença pequena. Mas tem uma questão aqui que eu vou usar para encerrar, que é a seguinte. Alguns anos atrás, há 10 anos atrás mais ou menos, eu acabei indo parar, meio por coincidência, na Singularity University na Califórnia. Não paguei nada, me deram uma bolsa e tal, eu estava querendo me recolocar no mercado e me reinventar. Será que esse é um caminho? Fiquei um tempo com eles ali, acabei me certificando nessa história de tecnologias exponenciais, mas eu não estava muito convencido. Trabalhei nos 3-4 projetos aqui na região, Colômbia, México, tá? Mas no fim eu acabei ficando com um bode terrível. Me separei, falei, olha, tirem meu nome desse negócio, eu não quero mais nada a ver com isso, eu não acredito mais nisso, e toda vez que eu posso, que alguém me dá tempo, né, eu falo muito mal, né, e falo mal, mas não de maldade, mas eu tento explicar por que essa questão do exponencial é uma completa lorota, é completa bullshit elevadíssima. Um dos fundadores da Singularity, que é o Peter Diamandis, que é um dos melhores vendedores do mundo, que não é necessariamente um elogio, é um cara muito carismático, muito convincente, mas que é meio bem bullshiteiro, né? Então, há muito tempo ele vem com o papo da abundância, que estamos entrando numa era de abundância, que não vamos nos preocupar com nada porque tudo vai ser abundante, graças às tecnologias exponenciais. Ou seja, é a bobagem da bobagem, né? E não adianta, eu lembro que eu fui recentemente numa palestra dele, acho que aqui na FIAP, ele já me reconheceu, cumprimentou tal, e alguém perguntou, eu perguntei essa história de abundância, mas não adianta, né? Os caras são vendedores de ilusões, né? Imagina a Califórnia onde o cara mora, estava pegando fogo para tudo quanto é lado, incêndios e tal, e o cara, não, jornais, a gente não pode ler jornal porque jornal é muito negativo. Aí você já começa a ver o perfil, né? Quando o cara não acredita em jornal, né? É meio Elon Musk também. Ok, o que acontece, por que eu estou falando dele? Porque apesar da pandemia, apesar das proibições na Califórnia, ele promoveu na Califórnia mesmo um evento chamado Abundância 360. Chamou várias pessoas, gente pagando $30,000 para participar desse evento. Adivinha o que aconteceu? Super spreader, o evento está, dezenas de pessoas estão contaminadas de Covid. Veja no que dá um bullshiteiro negacionista, né, vendedor de hype, usando o próprio carisma para bater carteira de milionários desavisados, um evento super spreader. Gente, esse é um tema recorrente do Radinho, eu sei, mas por que que a gente cai nesse tipo de lorota? Por que que a gente se deixa seduzir por esses caras carismáticos bullshiteiros? Alguém, pelo amor de Deus, invente uma vacina contra os bullshiteiros, porque é inacreditável. Olha o estrago que esse cara está fazendo. Bom, era isso, desculpa, até tem uma razão um pouco pessoal aí para eu estar comentando isso, mas, meus caros, o jornal está aí, as médias estão mais altas do que nunca, a gente tem essa nova variante de Manaus que tem uma taxa de transmissão muito mais alta, e na boa, eu vou até dar um vídeo mostrando, um vídeo meu mostrando por que que é mais dramático você ter uma taxa de transmissão maior do que uma taxa de letalidade maior. Porque o que que é pior, um vírus que é 30% mais letal ou que transmite 30% mais rápido? É o vírus que transmite 30% mais rápido. Em pouquíssimo tempo você vai ter muito mais mortes, porque o contágio cresce como? Exponencialmente. Esse é o único momento que essa história do exponencial serve para alguma coisa, que é para entender o coronavírus, não para entender tecnologia furada. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.